A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto da Rasa de Açaí, a Garrafa de Klein, a Matemática está em tudo. A iniciativa é apoiada por uma chamada do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que selecionou atividades de divulgação científica que serão realizadas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, que ocorre do dia 23 ao dia 29 de outubro em todo o Brasil. Aqui no Pará, o projeto vai ter programação, por exemplo, nas ilhas do Cumbu, também de Cotijuba, no bairro do Guamá e em outros espaços. Quem vai falar um pouco pra gente dessa programação é o nosso convidado de hoje, o professor Márcio Nascimento, que é o coordenador desse projeto da Rasa de Açaí, a Garrafa de Klein, a Matemática está em tudo. Professor, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente hoje. Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi esse processo de inscrição, de submissão do projeto, né? Porque é uma concorrência nacional e com certeza devia haver projetos e iniciativas de todo o Brasil, né? E o senhor foi um dos contemplados com esse projeto, né? Como é que foi esse processo de seleção, professor?
Na verdade, esse projeto é da equipe Assessoria de Educação à Distância, da AED, e eu sou um dos que detém alguns projetos dentro dessa amostra. E na submissão, a coordenação geral do projeto foi o professor Marco Monteiro Diniz. Então, ele submeteu o projeto com várias ações dentro das ações que nós temos na AED. Eu, por exemplo, coordeno a Biblioteca de Objetos Matemáticos, que é uma das que vai ser apresentada. E nós combinamos outras múltiplas ações junto com as outras IEs. Então, tem exposição dos objetos matemáticos, que a gente vai fazer nas escolas das ilhas. E tem as ações das oficinas montadas pelo professor Marcos e por mim, pelos professores José Miguel Veloso e outras ações dentro desse grupo para divulgação, porque nós temos o Bienio da Matemática, vai ocorrer até 2018 e é em função de que no Rio de Janeiro vai acontecer a entrega da Medalha Fields. Medalha Fields é como se fosse o Nobel da Matemática. A gente sabe que em 2014, um brasileiro ganhou a Medalha Fields em Matemática, o Nobel, como se fosse o Nobel de Matemática. Então, é o maior prêmio dado a um cientista brasileiro. Esse prêmio foi dado a um jovem, que é o Arthur Ávila. Ele é um pesquisador brasileiro do Instituto do INPA, no Rio de Janeiro. E em 2018, o Rio de Janeiro é sede desse evento para a nova entrega da Medalha Fields, que é essa honraria às melhores ações da matemática. Então, por isso foi o Ministério da Ciência e Tecnologia organizou esse biênio e esse tema, a matemática está em tudo. Então, nós, nesse projeto, juntamos todas as ações voltadas para o ensino, para a inovação, para a criatividade, para que acontecesse. Então, são múltiplas ações e uma programação intensa. Teremos no Shopping Grão Pará uma ação conjunta com as outras IES, a UFPA estará lá. E teremos pequenas oficinas em escolas que ficaram muito contentes com a nossa ida, como Benevides, está ansiosa para que a gente vá em Benevides e outras escolas de Belém.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é muito importante justamente para aproximar, né, o público que, de repente, não tem esse contato com as instituições de pesquisa, as instituições de ensino, né, do que é a produção de conhecimento em diversas áreas. Eu acho que, para a matemática, isso é crucial também, assim, porque às vezes as pessoas ficam meio alheias, não gostam de matemática, e, de repente, pode ser uma oportunidade muito boa de se aproximar dessa forma de conhecimento, né, professor?
O título do projeto que nós criamos já vem nesse sentido. Da Rasa de Açaí, que é uma coisa tipicamente paraense, né? A Garrafa de Klein, que é um objeto da geometria bem estranho a princípio, mas a gente consegue chegar com esse tipo de objeto com noções bem simples da matemática, e isso vai evoluindo, e a essas explicações os jovens têm muito interesse e acaba chegando nesse processo de problemas que estão envolvidos, que ainda não foram resolvidos em matemática. Tem muitos problemas que não foram resolvidos em matemática que têm relação com esses objetos. Então, é aproximar a matemática top de linha, digamos assim, que é a matemática de criar teoremas, com as crianças, os jovens, o povo, os professores que estão dando aula nas ilhas, para eles terem a noção de que o que eles estão fazendo é importante, esse incentivo na base, para que o Brasil consiga diminuir os índices altos de deficiência em matemática, né? Para que ele possa alçar muito mais outros Arthur Ávilas, pessoas que possam ganhar outros prêmios em matemática.
É interessante isso que o senhor falou. Como o senhor mesmo mencionou, né, a intenção e como vocês estão se relacionando a esse tema da SNCT de 2017, né, a matemática está em tudo, já está no próprio título do projeto, né? E aí uma coisa chama a atenção que é justamente, por exemplo, vocês colocarem a rasa de açaí, né, que é uma, vamos dizer, uma unidade de medida típica, né, dos saberes tradicionais, das populações tradicionais que trabalham com esse fruto, né? Mostrar que, de repente, eles também têm um conhecimento matemático, né? Como é que vocês pensaram, por exemplo, as ações, as atividades que vocês vão fazer nesse sentido? Sentido de também aliar, né? É saber tradicional e saber científico.
Olha, o saber tradicional, ele tem muita coisa relacionada com a matemática que a gente faz no ensino superior. Então, primeiro, os objetos concretos, os materiais, papel, outros materiais bem simples que podem ser usados em sala de aula para dar essas oficinas e chegar a assuntos mais complexos, que o jovem entenda que é um assunto que ele pode ter interesse mais para frente e possa pensar em fazer matemática, fazer física, fazer engenharia e outras áreas envolvidas. Então, é um processo de ludicidade, mas também associado com a tecnologia, porque você tem vídeos que fazem essa discussão das coisas da Terra com as coisas da matemática. Então, a mostra de vídeos é uma coisa interessante. E outras coisas mais tradicionais, por exemplo, vídeos de desenho animado, vídeos da Disney, que falavam de matemática muito tempo atrás. Assim, então, tem versões mais recentes de coisas mais voltadas para o ambiente. Então, é fazer esse link entre a cultura tradicional com a cultura matemática que já vem de muito tempo, né? E continua candente, porque você tem hoje mais de 100 mil teoremas matemáticos novos são feitos no mundo inteiro. Então, há muita matemática ainda a ser descoberta.
E, professor, o senhor estava mencionando aí alguma dessas atividades, vai ter exposições, né? Ele vai estar num projeto ou num espaço que vocês denominaram Ciência Móvel no Barco, né? Vão ter oficinas, apresentações da amostra Ver a Ciência, que eram esses vídeos que o senhor estava falando, né? Dinâmicas. Eu queria que o senhor falasse um pouco de cada um desses aspectos dessa programação que vocês vão oferecer durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Olha, a questão dos objetos matemáticos, da Biblioteca de Objetos Matemáticos, as peças vão estar nos barcos e as crianças vão entrar nos barcos e fazer a visita, manipular as peças e vão ter pessoas para ajudar nessa discussão de todas as peças. Em geral, quando a gente leva essas peças para a escola, é uma loucura como as crianças ficam, a curiosidade que começa a aguçar na cabeça dessas crianças. Então, todos os lugares que a gente foi, teve esse processo de aproximação. O que vai acontecer também são visitas. O barco vai parar próximo da escola e a gente vai fazer visitas nas escolas, vamos fazer tendas, vamos montar tendas em que vão estar outros tipos de coisas, como os vídeos e temas relacionados à matemática. Então, é sempre a matemática em tudo, em várias vertentes, né? Na área computacional, na área do lúdico, do concreto. E também acontecimento de palestras dentro da UFPA. Eu estava dando uma palestra que foi Matemática no Cotidiano, terminou aí nos 11, que está inaugurando a semana, junto com a palestra do professor Hugo Diniz, de lá da UFOPA. Então, são duas palestras que abriram essa semana para mostrar a matemática do cotidiano. E o professor Hugo falou da garrafa de Klein, esse aspecto mais lúdico da garrafa de Klein, mas que tem a ver com o assunto de geometria, de topologia, que é um assunto visto na matemática do ensino superior.
E, professor, acho que é até interessante nesse sentido que o senhor estava falando dessas ações, né? Aliar lúdico, conhecimento tradicional. É lógico que deve ser muito interessante para o aluno, né? Que, de repente, pode ver aquilo como uma forma abstrata, números, né? Como é que eu vou aplicar isso, né? Mas acho que até para os professores que, de repente, vão ser visitados por vocês nessas escolas, né? Em outros bairros, outros municípios, né? Para eles verem possibilidades de novas didáticas, de novas formas de ensinar esse conteúdo, de eles mesmo também criarem outras formas de ensinar matemática, né, professor?
Esse cuidado é muito importante, porque o projeto teve isso, quer dizer, quando o projeto foi aprovado, o contato com as escolas é fundamental. O professor Marcos, e no meu caso, que coordena a Biblioteca de Objetos Matemáticos, quando a gente fez as primeiras visitas desse projeto, só da biblioteca, a gente teve alguns problemas iniciais em escolas, porque fizemos o contato só com a turma e com o diretor. O diretor, se ele não conversar com o professor, a coisa complica. Por exemplo, nós fizemos uma primeira visita em Salvaterra, há uns 3 anos atrás, e o professor sumiu. Ficaram só os alunos. Aí os alunos foram dizer para mim depois que o professor estava acanhado, de talvez fosse difícil, que eu fosse criar alguma situação constrangedora. Então é importante dizer que para o professor a gente vai com essa luz de querer que ele pense também na sua biblioteca possível dentro da... E por isso o tema já desse projeto aprovado agora é juntar o conhecimento deles com a matemática mais avançada, digamos, em termos teóricos. Quer dizer, o açaí, tem aquelas questões da boia, do toro, que é uma superfície que a gente vê quando a gente vai na piscina, você tem aquelas coisas de... Quando você vai na praia, tem aquela... Tipo pneu de câmara, de caminhão. Então são coisas que a gente vê por aí e que tem a ver com problemas do cotidiano, que é pneu de caminhão, mas tem a ver com questões de física, de átomos, de gene, de DNA, de... Então, todas essas questões a gente consegue colocar para as pessoas que a matemática está em tudo e no sentido de que a matemática ela não pode ser vista só como algo difícil. Difícil também, tudo é difícil se você olhar sobre esse ponto de vista. A literatura comparada é dificílima.
É, se você se colocar limitações, né, você também não vai conseguir avançar nisso.
Exatamente.
Né?
A matemática ela pode ser colocada de forma difícil. Trabalho todo mundo vai ter que ter com todas as disciplinas. Quer dizer, para você se tornar um bom leitor, você tem que ler muito livro, muito livro. E para você se tornar um bom matemático, se você gostar da matemática e ter prazer com ela, você vai ter que fazer muito exercício de matemática. Então é essa. Mas esse encontro com a matemática inicial é que a gente precisa mudar. O professor chegar numa sala de aula e dizer que a matemática é difícil, que ele levou 8 anos, 10 anos para conseguir. Isso é um processo inicial que vai tolher completamente a criatividade e a iniciativa do aluno. Já vai criar resistência àquele assunto.
É um desafio aí, então, para alunos, para professores, né? É preciso estimular essa criatividade, novas formas de pensar a matemática, né, professor? Agora, uma curiosidade que chama a atenção aí no projeto, né? Eu mencionei logo na abertura, né, que vocês vão ter, por exemplo, ações nas ilhas do Cumbu, na ilha de Cotijuba, aqui no bairro do Guamá, mas o senhor mencionou também que vai ter ações em Benevides, vocês já fizeram trabalhos em Salvaterra. Quais são os municípios, quais são as localidades que vocês vão trabalhar e por que também da escolha desses locais, né? O que é que vocês estão esperando de troca também, né? Eu acho, de conhecimentos, de experiência nesses espaços.
Nesse momento do projeto do CNPq, pela restrição do edital, não foram muitos municípios. Praticamente a gente tinha que fazer esse nosso projeto em 10 pontos. E como Belém é muito grande, é uma região das ilhas, é uma coisa muito grandiosa, então a gente teve que fazer certas escolhas no processo. Então a gente escolheu Cotijuba, escolheu a Ilha do Cumbu, as escolas do Guamá e algumas ações mais específicas da Ilha do Cumbu. A UEPA vai fazer em outros municípios, mas no nosso caso da UFPA a gente não teve como ampliar muito por causa da nossa disponibilidade de levar os objetos. Então, se a gente fosse de barco, você sabe que o Pará é qualquer,
continental, né?
Qualquer 100 quilômetros aqui é 2 dias, 3 dias de barco. Então, como a semana tinha que acontecer, a gente concentrou na região de Belém. Mas já é um desafio. Parece que tem mais de 30 ilhas, entre 30 e 40 ilhas nessa região. Se a gente tivesse que ir em cada escola, a gente teria um trabalho muito maior e seria muito interessante, mas não há tempo de ir em todas. Então, nós centramos mais na região metropolitana de Belém e voltado especialmente para as ilhas, porque é muito interessante você visitar essas comunidades. Elas precisam de incentivo para a ciência, para a tecnologia. É lá que a gente vai encontrar futuros cientistas e que têm interesse e a população mais carente.
E professor, falando além disso, né, ampliando um pouco essa discussão, queria que você mencionasse um pouco da sua avaliação, né, da importância desse tipo de ação, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para justamente isso que você estava mencionando, né, alcançar novos públicos, né, estimular essa curiosidade científica em quem está ainda na educação básica, no ensino fundamental, e também levar o conhecimento além dos muros da universidade, né? Como é que essa experiência, esse momento, que é uma semana, né, mas com certeza ele pode estimular novas coisas e justamente ser um momento de inspiração para novos pesquisadores, né, professor?
Isso, eu acho que o governo tinha que ter muito mais incentivo a esses projetos, porque uma das coisas que nós relatamos para os alunos na palestra foi que numa escola, dissemos empolgados que o matemático Arthur Ávila tinha ganho um tipo Nobel da matemática, que é a medalha Fields, em 2014. Aí ela disse, como isso, a professora, a diretora da escola, como isso se a educação está do jeito que está, se as condições que a gente tem aqui são terríveis, são péssimas, quer dizer. Então isso é um processo amplo de discussão que esse governo, que aí está, ou qualquer outro governo, a gente só vai avançar se a gente investir em ciência e tecnologia. E educação, principalmente, mas uma educação de qualidade, quer dizer, você pensar em educação, você tem que fomentar esse tipo de projeto para chegar nas localidades mais distantes, quer dizer, o Pará precisa disso, muito mais do que o sul do Brasil, o Pará precisa, então essas ações são muito importantes, mas precisa ter muito mais ações desse tipo para aproximar, e aí sim a gente diminui os índices, o IDH, os índices da Provinha Brasil. Quando o aluno se empolga, ele vai fazer a Olimpíada de Matemática, ele vai fazer todas as outras ações que o governo exige. Quer dizer, não é o governo colocar seletivas e provas que vai fazer os alunos irem e ter desempenhos que a gente quer. São as ações conjuntas, nós da universidade, o professor que está lá na ilha do Cumbu e os alunos que estão com ele. Então, esse link que a gente vai fazer é que vai mudar esse ciclo vicioso de índices tão baixos em matemática.
Professor, então, queria que o senhor fechasse com um convite, né? Com mais informações, né? As ações são voltadas especialmente para essa população das ilhas, mas vai ter, por exemplo, aqui também no bairro do Guamá, como a gente já mencionou, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais do que vai ter, né? Como é que a gente pode acompanhar também um pouco isso? Vocês têm página no Facebook, né? Então, com certeza a gente vai poder acompanhar um pouco dessas discussões que vocês estão promovendo aí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né?
Então, ela acontece de 23 a 29. A matemática está em tudo, é o tema. E vocês podem encontrar mais informações no www.aed.ufpa.br. E nós temos, logo na entrada do site, vai ter informações sobre a semana e toda a programação extensa. E aí pode acompanhar isso. Mas o mais importante é a participação dessas pessoas que estão destinadas a ouvir, as crianças que vão ouvir. E nas escolas é extremamente importante isso. E que essas ações inspirem outras ações para que a gente possa melhorar esses índices.
Tá certo, então, o professor Márcio Nascimento, que é um dos coordenadores desse projeto que falamos hoje, da Rasa de Açaí, a Garrafa de Klein, a Matemática Está em Tudo, que é uma das iniciativas apoiadas pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017. As ações vão ocorrer em todo o Brasil de 23 a 29 de outubro. O programa UFPA Entrevista fica por aqui. Agradeço mais uma vez ao professor Márcio, agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.com. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.